Bem, boa tarde a todos. Em nome da Comissão, da 8ª Comissão da Assembleia, agradecer a vossa presença aqui. É com muito gosto. Como imaginam, a Comissão de Educação e Ciência tem muitas audições e, portanto, há uma tipologia que, prevista na Comissão, que é esta, da audição com o deputado piloto da Comissão. O meu nome é Ana Sofia Betancourt e estão aqui presentes os senhores deputados Ana Rita Bessa, do CDS, e Pedro Pimpão, do PSD, e uma assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para acompanharem a vossa audição. A metodologia de trabalho que vamos adotar é, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para poder questionar a vossa intervenção e depois uns 10 minutos finais da vossa pretensão relativamente à audição que nos solicitaram. Informar também que esta audição está a ser filmada pela produtora Monomito, é um documentário sobre atividades parlamentares que será um filme para os festivais de cinema, segundo creio, e portanto estamos todos imbuídos também do espírito de ainda bem que temos estas audições gravadas não só no canal Parlamento, mas que a atividade parlamentar e este contacto com a população e os requerentes nos dá esta visibilidade que muitas vezes passa despercebida também nas audições de deputado piloto e não só em comissões. Muito obrigada. Terão então 10 minutos iniciais para poder, dizendo só o nome, nós só temos uma indicação, são 3, não sei como querem dividir os 10 minutos, mas estão à vontade, está bem? Muito obrigada.
Ok. Portanto, o meu nome é Raquel Santos, portanto, vimos aqui em representação da turma do 3º F da Escola Básica JI São José, agrupamento de Baixa Chiado. Portanto, isto decorreu, a nossa solicitação desta audiência decorreu de um e-mail enviado ao Presidente desta Comissão Parlamentar, o professor Alexandre Quintanilha, para colocar algumas questões sobre a forma de como esta questão do ensino básico está organizado. Portanto, nós vimos de uma turma do 3º F, portanto, é uma turma desde o início que teve a sua complexidade, portanto, são 24 crianças, 19 rapazes e 6 raparigas. Portanto, esta turma teve no primeiro ano um professor, que soubemos à partida que não iria ficar na escola. No segundo ano, outro professor, que nos foi informado que iria ficar na escola por 4 anos. Portanto, os pais ficaram relativamente aliviados. O professor era um professor portanto, que apresentou, inclusive, um projeto para 4 anos e, portanto, nós ficamos muito satisfeitos e ficamos descansados. Acontece que, em abril deste ano, não é, foi-nos comunicado que esse professor iria ter novamente que concorrer a um concurso extraordinário, e esta é a primeira questão, um concurso extraordinário, não percebemos, portanto, a finalidade nem o enquadramento deste concurso e, portanto, gostaríamos de perceber. E, infelizmente, o professor foi colocado noutro agrupamento e, mais uma vez, ficamos sem professor. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar era, de facto, a natureza deste concurso extraordinário, como é que isto pode acontecer no meio de um processo que estava relativamente estabilizado. E pronto, essa era a primeira questão que gostaríamos de perguntar, era como é que isto se processa, se vamos ter essas surpresas para o ano, enfim, qual é a regularidade desta colocação de professores que não entendemos. Portanto, a situação piorou substancialmente, foi colocada uma professora titular, que nunca apareceu até agora. Primeira baixa 30 dias, segunda baixa 30 dias, está no decorrer da segunda baixa. Temos uma professora em substituição, professora que vai e vem todos os dias de Rio Maior, quer dizer, uma professora que foi colocada naqueles concursos especiais de recrutamento, portanto, semanais. Pronto, tem vai e vem todos os dias, quer dizer, é uma pessoa que terá certamente uma vida complicada, não é? Vir de Rio Maior todos os dias não é fácil, portanto, mas que também não o poderia não aceitar entrar no concurso, não era automaticamente excluída. Até um dia, que nós não sabemos o que é que vai acontecer a esta turma. Os pais mobilizaram-se no sentido de perceber junto do agrupamento se havia alguma possibilidade do primeiro professor ficar, portanto, o professor do segundo ano. Não tivemos muitas respostas. A resposta é a única resposta que temos e que eu não aceito, e portanto também gostaria de que isso ficasse claro, é que é o sistema, e portanto não há nada que se possa fazer para que um agrupamento consiga estabilizar o seu corpo docente. Eu trabalho em ensino superior e portanto isso é uma regra fundamental, é a estabilidade do corpo docente para a identidade da escola, e portanto não aceito, como mãe, como cidadã, que me digam que não é possível um diretor do agrupamento poder fazer as suas escolhas, não é? Do seu corpo docente, um corpo docente que se mostrou, que, neste caso em concreto, o professor que eu estou a falar, que era muito apreciado, aliás, começou projetos na escola, começou projetos do agrupamento e, de repente, esse agrupamento viu-se privado de uma pessoa central na sua atividade. E, portanto, também gostaríamos de saber quais são as ferramentas que estão a dispor destes diretores ou das escolas para que se possa estabilizar um corpo docente de qualidade, que é isso que se espera, não é? E para garantir às crianças, portanto, neste caso aos nossos filhos, uma continuidade pedagógica que, pelos vistos, é uma grande bandeira deste governo. E pronto, gostaríamos também de colocar esta comissão essa questão. Não sei se querem acrescentar.
Pronto, o meu nome é Pedro Campos Costa, eu sou arquiteto, tenho 3 filhos, por opção estão todos no ensino público. Eu queria só reforçar algumas coisas que a Raquel disse. Eu acho que o e-mail é bastante claro em algumas coisas que ela já disse, mas queria reforçar 2 coisas muito importantes. Uma é que a turma tem 24 alunos, 23? 24? 24. É uma turma complexa, não é complicada, como todas as turmas e com as crianças daquela idade, mas foram obviamente identificados vários casos de necessidades especiais, de educativas. Hoje em dia esse termo até está um bocado em desuso. De qualquer das vezes são pessoas diferentes, são 24 crianças diferentes. E que, obviamente, no primeiro ano tivemos uma professora que teve as suas dificuldades e conquistou a turma. No segundo ano tivemos o professor, na nossa ótica, muito, pelo menos pelos pais e dos próprios alunos, do diretor da escola e do diretor do agrupamento, uma pessoa interessante, muito bem formada, com uma capacidade impressionante de gerir uma situação extremamente complexa. E voltamos para o terceiro ano e não temos novamente professora. Aliás, agora temos uma situação estranhíssima, porque temos um professor de substituição, com uma situação extremamente grave, porque ela, grave, na minha ótica, porque tem que viajar de Rio Maior para Lisboa. Portanto, se o algoritmo serve para alguma coisa, aqui não está a servir para nada. Acho que vocês podem, se calhar, contratar outro programador para fazer o algoritmo, porque realmente não está a funcionar. E a coisa mais grave, na minha opinião, é que nós, pais, quando chegamos ao segundo ano, uma das coisas que dissemos à direção da escola foi: nós já tivemos, mudamos de um professor para o outro, com uma turma deste género, animada, criativa e muito vivaz, gostaríamos de ter uma continuidade pedagógica. Que nos foi dito: não, com certeza que vamos ter continuidade pedagógica, porque o André Mantas, o professor em causa, ficou em primeiro lugar no concurso. Portanto, é impossível que isto, que vocês fiquem sem o André Mantas. Aliás, é tão impossível que ele fazia a coordenação do Plano Nacional de Cinema, coisa que o agrupamento, o próprio diretor do agrupamento, dizia que ele era uma pessoa fundamental, crucial em todo o agrupamento, e se ele se fosse embora desmoronava o agrupamento Baixa Chiado. E portanto, sem qualquer tipo de pré-aviso, inclusivamente penso que o André estava tão tão, digamos, sem atenção, sem convicto que ficaria, né? E portanto saiu. É uma catástrofe, como disse a Raquel. É uma catástrofe, porque a nossa situação ainda está pior. Quando nós escrevemos o e-mail, a nossa situação era até bastante melhor. Ou melhor, não sabíamos como era a situação. Estávamos a lutar por uma coisa que nos parecia perfeitamente justa e óbvia. E é um bocado ingrato perceber que agora a professora que foi colocada, a Maria dos Anjos, não queria vir terá as suas razões, né? Evidentemente, pessoais e familiares, e que obviamente respeitamos, e que meteu uma baixa psicológica que será segundo a experiência do diretor do agrupamento, será prolongada por este inteiro, acho que não temos rigorosamente nada a dizer, mas temos a dizer que a continuidade pedagógica para o próximo ano, que é o terceiro, vamos ter novamente outro professor, e no quarto ano vamos ter outro professor. Portanto, hoje, este ano, vamos ter um professor, se calhar até mais, depende, se a Maria dos Anjos voltar, se a junta médica a obrigar a voltar, etc, etc. E, portanto, temos aqui uma situação muito complexa e complicada, que, no final de contas, os paizinhos estão muito zangados, os professores estão muito zangados, eu acho que toda a gente sabe que isto não é um problema, mas aquilo que nos preocupa e aquilo que nos motiva a vir aqui são as crianças. E, efetivamente, as crianças, a nós, existe agora, obviamente, muita tensão na turma, alguns pais já se estão a mobilizar, aqueles que conseguem, aqueles que têm capacidade de o fazer, estão a tentar pôr, nesta altura do campeonato, que ainda por cima é difícil, mas a tentar pôr os filhos noutras escolas privadas, evidentemente, porque as públicas vai ser difícil mudar. Mas eu disse no início, efetivamente, que tenho três filhos e todos na pública por opção, exatamente por isso, e por isso é que eu estou aqui. E estou aqui exatamente para relatar um problema que é gravíssimo, na minha opinião, e que deve ser acompanhado por Vossas Excelências.
Boa tarde. Eu sou a Madalena Alfaia, sou editora de livros na Tinta da China. Eu gostava de complementar apenas aquilo que a Raquel e o Pedro disseram. Quero começar por fazer uma espécie de declaração política. A minha filha também está na escola pública, sou mãe da Violeta, do 3º F. Minha filha está na escola pública por opção, e é uma opção política, porque eu acho que nos compete a nós também, cidadãos, apoiarmos a qualidade da escola pública, desenvolvermos a escola pública na medida das nossas possibilidades. Eu sempre estudei no ensino público, tive boas e más experiências, como é normal. Mas eu esperava, confesso, que a bitola tivesse subido um bocadinho quando pus a minha filha nesta escola. E aquilo que eu quero só acrescentar em relação àquilo que o Pedro e a Raquel disseram foi que, de facto, a turma, esta questão de haver 5 meninos num universo de 24 diagnosticados como crianças com necessidades educativas especiais, não é uma questão de sumenos, e foi uma questão que foi negligenciada desde o primeiro ano, porque quando a turma foi formada havia apenas um menino diagnosticado, os outros 4 foram diagnosticados no decurso do ano letivo. Nós, evidentemente preocupados com este panorama, perguntámos que mecanismos é que haveria para colmatar esta questão, uma vez que a turma se mantém, não é? Faz parte do sistema, da maneira como ele está montado, a turma à partida manter-se-ia, a não ser que os pais tirem os meninos da escola. Aquilo que nos foi dito foi que não havia, o agrupamento não podia contratar um professor de apoio, que a escola iria prover esse apoio na medida das suas possibilidades e dos professores que tinha disponíveis para os apoiar. Há um professor de necessidades especiais que trabalha à parte com estes alunos algumas horas por semana, creio que não é todos os dias. E de facto a situação estabilizou-se dentro do possível, porque tivemos a incrível sorte de ter o professor André Mantas no segundo ano, que conseguiu transformar uma turma que era extremamente rebelde, extremamente complexa, extremamente diversa em termos de aproveitamento escolar, e conseguiu transformar esta turma efetivamente numa turma que, entendida enquanto tal, em que as crianças interagem entre si, se respeitam, se ajudam, compreendem as suas diferenças, e estamos a falar de crianças com 8 anos neste momento, e de repente lhes é criada uma expectativa de que ficariam com este professor ao longo dos 3 anos seguintes, e essa expectativa de repente é absolutamente defraudada. O que é que acontece? Claro que nós individualmente, enquanto pais, gerimos esta situação em casa e tentamos desdramatizar, explicar que é assim, que enfim, acontece, é uma pena, mas vai correr tudo bem, o professor que virá será tão bom ou melhor. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que as coisas funcionem. Não funcionaram neste caso por várias razões. Não funcionaram porque nós deixámos de ter um interlocutor. E este é o grande problema para mim, isto é uma questão pessoal. Para mim, neste momento, a grande falha é que nós não temos um interlocutor. A professora substituta não tem qualquer espécie de motivação, indo e vindo de Rio Maior todos os dias, para agarrar nesta turma enquanto projeto, como acontecia com o professor André Mantas, enquanto projeto, porque ela não sabe quanto tempo vai ficar, portanto, não há qualquer hipótese de esta pessoa estar motivada para trabalhar melhor. Portanto, a professora substituta não é a nossa interlocutora neste processo. Tivemos uma reunião em que claramente ficou bastante claro que ela não era a nossa interlocutora neste processo. A direção da escola não é a nossa interlocutora neste processo porque nos diz, nos responde com chavões como vai tudo correr bem, têm de confiar na escola, parece que não confiam na escola, vocês estão sempre a levantar problemas, estes pais assim, estes pais assado. A professora Dina não é interlocutora. A direção da escola não é interlocutora, do agrupamento não é interlocutora, porque a direção do agrupamento simplesmente nos responde com os mesmos chavões de que não é possível, de que não têm ferramentas, não têm instrumentos, não têm orçamento, não têm muitas escolas para gerir, muitas turmas, muitos professores, muitos alunos. Nós sabemos disto tudo e é óbvio que o nosso caso é um caso que há de ser replicado, infelizmente, dezenas de vezes no panorama do ensino público em Portugal. Mas, como eu comecei por dizer, eu esperava que a bitola fosse um bocadinho mais elevada. Eu esperava que ao fim de portanto, eu já deixei de estudar há 20 anos e eu esperava que nestes 20 anos as coisas tivessem melhorado um bocadinho, e foi por isso que eu pus a Violeta nesta escola. E eu gostava muito de contribuir para que esta bitola fosse elevada e para que o ensino público encontrasse finalmente um caminho que nos convença a nós, enquanto educadores, e aos nossos filhos também.
Bem, muito obrigada. Pedindo desculpa por ter feito alguns sinais, mas esgotaram largamente o tempo da intervenção inicial e, portanto, isto também tem tempos. No entanto, não quis interromper totalmente o raciocínio. Daria agora a palavra aqui ao Pedro Pimpão, deputado do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Cumprimentar a senhora deputada relatora. E cumprimentar a Raquel, o Pedro e a Madalena, e agradecer muito o facto de terem suscitado esta questão junto à Assembleia da República e se terem disponibilizado para vir a esta audiência, porque eu vou começar como terminou a Madalena, a dizer que a situação ou as situações que vocês reportam pode ser ou deve ser replicada em muitas escolas deste país, e é importante que nós na Assembleia da República também, naturalmente, temos o nosso trabalho. Também somos pais, também estamos no meio educativo, todos fazemos parte da Comissão de Educação e temos conhecimento dos problemas que existem e da situação. Mas é bom também termos esse contacto de proximidade que nos permite também nós termos aqui algum tipo de intervenção, porque nós regularmente temos audições regimentais com o Ministro da Educação, com os senhores secretários de Estado, colocamos as questões que nos são suscitadas pelos agentes educativos, pelos pais, pelos professores, pelos diretores, etc. E, portanto, esse feedback é muito positivo ouvirmos. E, portanto, queria deixar esta nota de agradecimento e também um agradecimento adicional com o envolvimento dos pais na escola. Acho que esta parte é muito importante. Aquilo que vocês estão a fazer é um dever de cidadania e estão a exercê-lo da forma que melhor acham que serve os interesses não só dos vossos filhos, mas sobretudo da educação em geral, e foi também essa tónica que colocaram, e esse também é o nosso compromisso de todos, ajudarmos a melhorar e aumentar essa bitola ou elevar essa bitola que referiram, e por isso deixar essa nota inicial. Depois colocaram aqui duas questões que eu separava. Uma com o processo de colocação de professores, que nós sabemos que em muitos casos precisa de ser muito melhorado, e portanto os contributos que vocês também puderem dar a este processo são úteis, porque a questão da estabilidade é extremamente importante para a motivação dos professores. Foi um ponto que vocês tocaram e que nós acompanhamos perfeitamente, e por isso registar esse aspecto que poderia ser compensado. A única forma era se tivéssemos, por exemplo, um excedente de professores em permanência nas escolas, e as escolas tivessem um corpo de docentes estável naquela escola, e que depois, quando houvesse alguma necessidade pontual ou uma necessidade de fazer face a uma situação extraordinária, pudesse ocorrer desse corpo. E, portanto, essa é uma questão que nós acompanharemos, e também concordo que não há fatalidades. Lá porque o sistema funciona mal e funciona assim há muitos anos, não significa que não possa ser mudado. Portanto, nós também estamos nesse objetivo comum de melhorar o sistema, porque o sistema está longe de estar perfeito, o sistema de colocação de professores. E por isso, os vossos inputs, e acho que podem ser interessantes. A outra parte mais concreta relacionada com os alunos de necessidades educativas especiais. É muito importante ouvirmos isto, porque nós, na semana passada, tivemos aqui uma audição onde colocámos algumas questões que foram suscitadas pelos agentes educativos, nomeadamente com a aplicação do novo regime jurídico da educação especial, em que nós dissemos que faltam técnicos nas escolas para fazer face às obrigações que a própria legislação estabelece, e aquilo que ouvimos é que está tudo a correr bem, não há problemas nenhums, o que é pontual. E nós não sentimos isso, só sentimos coisas diferentes. E também queremos ajudar, porque estes alunos precisam de ser mais apoiados. E os outros alunos todos dessa turma, com 24 alunos, sendo 5 com necessidades educativas especiais, também precisam de ser mais apoiados, para não haver prejuízo naquilo que é o processo de aprendizagem. E por isso, naturalmente, que terminando, já passei o meu tempo, nós acompanhamos as vossas preocupações e acompanharemos as diligências que a senhora deputada relatora fizer no âmbito desta vossa participação, audiência, sendo certo que as matérias relacionadas com a colocação dos professores que vocês colocam, com a estabilidade do corpo docente, é diretamente do Ministério da Educação. Agora, nós, naturalmente, enquanto entidade fiscalizadora do Governo e do Ministério, das Direções Gerais, etc., nós também podemos fazer diligências no sentido de alertar e de apelar para a resolução dessas problemáticas, e é isso que nos comprometemos a fazer. Terminando, como comecei, agradecendo a vossa iniciativa, que permitirá também agora alertar as entidades responsáveis para a resolução dessas problemáticas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Então, agradeço aos três terem vindo cá, aos três encarregados de educação. Uma parte mais pequena, mas uma parte da vossa vinda já cumpre, que é o envolvimento e a vontade de quererem ajudar a contribuir para uma mudança. Oxalá fosse fácil. Portanto, não vale a pena pintar-vos o quadro, vou-vos já dizer que não é fácil. Vocês trazem dois temas centrais na discussão hoje em dia, a educação inclusiva e depois o bloco gigante do recrutamento, colocação e substituição de professores. Vamos por partes. No que diz respeito à educação inclusiva, é suposto, quando existe uma turma com alunos finalizados com qualquer tipo de necessidade educativa especial, agora até se mudou a designação, com necessidades, até bem, muito bem, com uma necessidade de inclusiva, é suposto haver uma redução do número de alunos nessa turma. Porquê é que isso não acontece sempre? Acontece no papel. Porquê é que isso não acontece sempre? Exatamente por causa disto que dizia o Sr. Deputado Pedro Pimpão, porque há um subdimensionamento do número de professores associados às escolas, por um lado, e por outro lado, tem havido nos últimos anos um aumento muito significativo do número de alunos sinalizados, porque passou a ser incluído nessa sinalização coisas que antigamente não eram. As disgrafias, as dislexias, tudo isso. Antigamente eram só coisas mais, vamos chamar, pesadas. Pronto, que são, mas enfim. Portanto, não acontece isto, por um lado, e por outro lado, tudo aquilo que poderia ser, então, o colmatar de outra maneira esta dificuldade, imaginei, pôr pares pedagógicos, um segundo professor em sala de aula para ajudar a gerir as dificuldades e os ritmos diferentes, decorre exatamente do mesmo problema. Não há o número de recursos dimensionado e, sobretudo, não há o número de recursos dimensionado à escala do contexto específico, porque se nós formos ver o número de pessoas no sistema até tem vindo a aumentar. O problema é a sua distribuição correta face às necessidades de cada contexto e não num sistema centralizado, quase que planificação mais central, que nos leva à segunda parte da questão, que é a questão do recrutamento, colocação e substituição. Como vocês sabem, ou imagino que já tenham percebido, entretanto, também, o sistema é central, ou seja, o que é que se faz? Faz-se um concurso nacional, que tem como princípio teórico a garantia da estabilidade do corpo docente, extraordinário, não é? Porque é isso que até se pretendia, só que como acontece que há, e portanto os ciclos até deveriam ser de facto 4 anos, os professores deveriam ser colocados por 4 anos numa escola. Qual é o problema? O problema é que há sempre descontentamentos e há pressão sindical, eu não vou, quer dizer, há pressão sindical e de outros tipos para que haja num intervalo, e tem havido sempre em todos os governos, portanto isto nem sequer é um problema de um governo. Nos intervalos destes 4 anos há uma pressão para haver um concurso extraordinário. Pronto. Eu não sei exatamente qual foi o caso, a que concurso concorreu o famoso professor André Mantas, mas houve no ano passado vários concursos. Houve concursos de aproximação à casa, vamos simplificar, de mobilidade interna, houve concursos de vinculação, houve uma série de concursos a decorrer ao mesmo tempo e provavelmente, por terem havido muitos concursos a decorrer ao mesmo tempo, ele até estaria bem colocado, mas depois na conjugação do puzzle não ficou bem colocado. Pronto. Isto é o sistema que existe. Já não foi sempre assim, já houve tentativas de desconstruir um bocadinho este sistema pelas franjas, quer dizer, bem, então vamos ao menos criar umas bolsas, que se chamava uma bolsa de contratação de escolas, quer dizer assim, pronto, quando falha, temos o corpo colocado de professores efetivos, mas quando começam a faltar professores por baixas, que é outro tema que tem vindo a aumentar muito significativamente, não só, mas também por causa do envelhecimento do corpo letivo, mas não só. Aquilo que vocês nos descreveram aqui, de parênteses, só muito rápido, até tem alguma graça, porque o Pedro dizia, eu não quero vir e, portanto, põe em baixa. Enfim, não quero vir não é a razão para pôr baixa. Nós percebemos é que é o expediente que se arranja para uma situação que é complicada, mas em tese não devia ser assim. Mas como há este problema, pronto, nem conheço o caso, nem vou teorizar. A questão é, como há este problema, então criou-se esta dita bolsa adicional que dizia, então ao menos que o diretor tenha algum grau de liberdade para ir buscar quando é preciso. Pronto, isso acabou logo, foi talvez a primeira ou a segunda medida que acabou logo com este governo. Porquê? Eu estou a tentar ser neutra, obviamente não sou de tese, mas estou a tentar explicar-vos neutramente a história, não é? Porquê? Porque há um princípio ideológico na concepção deste sistema que é todos os professores que saem das nossas escolas de formação são bons, todos são iguais, todos estão capacitados para os projetos educativos da escola. E por isso é que o sistema é centralizado, porque é indiferente qual é o professor. Estão a perceber, todos têm o mesmo grau de qualidade, é o princípio subjacente. Resulta que não é assim. Resulta que, obviamente, para cada contexto de escola, era benéfico no interesse das crianças que houvesse alguma capacidade de arbitrariedade para poder escolher os melhores professores. O que é que esta palavra tem de mau? É que se há arbitrariedade, há colegas que são mais graduados, que são preteridos em colegas que são menos graduados. E isto é o cerne da questão. E é muito difícil combater. Tentou-se, como vos digo, no governo anterior, criando estas franjas, mas que voltaram atrás. É daquelas coisas que nós não sabemos o que é que vai acontecer para a frente. O Partido Socialista, que não está aqui presente, mas encomendou um estudo ao Conselho Nacional de Educação, porque nós percebemos que isto, temos muitas queixas destas, portanto, não pode continuar assim. Vamos ver quais são os próximos passos, mas não sou otimista quanto à velocidade. Pode ser que até haja alterações, mas não sou otimista quanto à velocidade. Para acabar, termino já aqui, já gastei muito tempo. Só em relação às substituições, aí sim, se calhar, pode-se fazer alguma coisa mais rápida. De facto, o processo é complicado. Vocês caíram em todos... Parece que têm a lista de todas as coisas que podem acontecer erradas, não é? Pronto, têm o pleno, nesse sentido. A substituição é muito difícil porque o processo que está montado implica que a pessoa põe baixa, só ao fim de X dias é que se pode ter um professor de substituição, o que é o primeiro da lista graduada, esse pode dizer que sim ou que não, mas tem 48 horas para pensar, a seguir vai só o outro, depois vem uma pessoa que provavelmente não, que está ali durante um tempo, mas também provavelmente não continuará. Nós já ouvimos isso muitas vezes, temos tentado atuar aí e fica o compromisso de continuar, pelo menos nesta vertente a curto prazo, tentar fazer alguma diferença. Não sei se ainda no espaço deste ano letivo, mas tentaremos. Obrigada.
Bem, muito obrigada. Então, para uma última intervenção.
Podem falar, mas... queria agradecer também, nós no início não agradecemos a vossa disponibilidade para nos ouvir e receber, e obviamente agradecemos até porque nós estamos preocupados, como vocês sabem, o caso é complicado e estas ferramentas eu acho que são importantes. Com partidos à parte e ideologias à parte, nós também temos as nossas ideologias, as nossas convicções, como é evidente, mas acho que aqui o caso é bastante grave e eu acho que a educação devia ser realmente um cerne do Estado e não tanto de partidário, na minha opinião. E a questão que, e agora vou ser bastante político, não de partidos, mas político, no sentido que até parece... Às vezes, não querendo criticar a senhora deputada, mas às vezes até parece, quando estava a ouvir falar, que é uma tarefa quase... Eu sou arquiteto, né? E, portanto, parece quase impossível resolver um problema que é os professores. Pode ser muito difícil, mas não é impossível, no sentido que existem, inclusivamente, outros países, não muito próximos, não muito longe, nem muito próximos de nós, com esses problemas resolvidos há muitos, muitos, muitos anos. Não é uma crítica assim, como deve estar a imaginar... Mas é uma questão mais genérica e que efetivamente me parece óbvia. Eu não sou nem deputado, nem político, nem nunca estive ligado à educação, para além de ter feito o curso e mais nada, e ter andado na escola. Mas a questão, e obviamente os temas de educação me preocuparem, especialmente por causa dos meus filhos, Mas parece-me bastante óbvio que a flexibilidade e a autonomia das escolas, que até existe uma legislação, etc., devia funcionar mais. E que em relação ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, também queria agradecer as suas palavras e queria lhe dizer que o envolvimento dos pais na escola é uma coisa que para mim não é só óbvia, que eu acho que penso é óbvia para toda a gente, e é óbvio para mim como pai, inclusive nesta situação, e nós queríamos aproveitar a ocasião que nos deram para também relatar este, o que é que está a acontecer neste momento. Alguns pais estão a querer tirar os filhos da escola e nós queremos uma espécie de movimento que chamamos Dreamers. Dreamers. Senhores, porque surgiu de um e-mail que inclusive foi eu que escrevi, que disse I have a dream. E é um projeto de ação educativa, né? Que com base, obviamente, em projetos inter e transdisciplinares, que me parece perfeitamente também óbvio e natural, obriga um bocado da lei que existe da autonomia e da flexibilidade curricular. E estamos a começar neste trabalho e também gostávamos de vos ouvir e perceber se temos, como é que conseguimos ter o vosso apoio ou a que portas é que nós podemos bater para nos ajudarem neste projeto. E o projeto baseia-se exatamente nesta coisa da participação de profissionais de várias áreas, de escritores, biólogos, arquitetos, promovidos obviamente com os pais. Nós temos uma rede de contactos, como todos os pais têm, muito interessante, e é um desperdício absoluto afastar os pais da educação. Ou seja, quando, isto para dizer claramente aqui ao deputado Pedro Pimpão, que quando disse é espetacular, excelente o envolvimento dos pais na escola, eu acho que não, isto é perfeitamente óbvio e natural. O que é excepcional e estúpido, peço desculpa se estar a utilizar uma palavra nesta casa deste tipo, mas a questão é que efetivamente é estúpido, porque aquilo que nós sentimos é que nós nos querem fora da escola em vez de dentro da escola, e isso é absolutamente ridículo, até porque nós estamos lá para ajudar, nós queremos que tudo corra bem e queremos e temos muitas coisas para acrescentar. E portanto aquilo, este projeto, os Dreamers, era trazer um pouco aquilo que é o mundo exterior e para as crianças perceberem que existe aquilo que elas estão a fazer, no fundo, a aprenderem para depois, mais tarde, poderem ser ou escritores, ou biólogos, ou gestores, ou o que seja. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Bom, também agradecer as intervenções, naturalmente. Gostaria de pegar em algumas coisas que a senhora deputada Ana Rita Bessa falou, sobretudo relativamente aos concursos de professores e, portanto, esta arbitrariedade que existe em que eles são colocados 4 anos e depois vai haver um concurso a meio do ano, enfim. Eu, como disse na primeira intervenção e que estava a frisar, eu trabalho no ensino superior, eu faço parte do corpo técnico do regulador da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Portanto, tenho como função avaliar cursos e avaliar instituições. E como sabem, como devem saber, a agência tem um parecer vinculativo. Decide se fecha ou se não fecha instituições de ensino superior e cursos de ensino superior. E para lhes dizer que um critério fundamental sem o qual um curso não funciona, uma instituição não funciona, é a estabilidade do corpo docente. Estamos a falar no ensino superior, portanto, onde se espera uma autonomia, portanto, uma autonomia intelectual muito mais avançada, uma maturidade física e psicológica também muito mais avançada. Nós estamos a falar sobre o ensino básico. Não aplicar estes princípios ao ensino básico é, na minha opinião, como experiência, porque sei o que isto, eu sei quais são as implicações disto em alunos do ensino superior, é matar o sistema. Portanto, quando me diz que às vezes por pressão sindical é inaceitável, eu peço desculpa a minha franqueza, não posso aceitar este tipo de razões. São crianças, são o futuro do nosso país, não é? Utilizando uma bandeira sempre tão que é comum citar nas políticas educativas e, portanto, eu gostaria de chamar a atenção desta comissão, exatamente. A estabilidade do corpo docente tem que ser prioridade e reforçar exatamente a ideia que o Pedro disse. A educação não é uma questão partidária, por favor, acho que isso já é, enfim, águas passadas. Era preciso, de facto, um compromisso sério, muito sério, relativamente a isto. Eu não queria que, de facto, e parece ser muito clichê isto que eu estou a falar, isto não é novidade nenhuma, mas, como diz a Madalena, passado 20 anos, ou 40 anos, ou 30 anos, de todos termos frequentado a escola, quer dizer, estamos na mesma. Estamos pior no sentido em que esperávamos mais, quer dizer, temos muito mais ao nosso alcance, temos os pais, temos a comunidade, e portanto tínhamos que, e eu gostaria de facto de reforçar esta questão. Acho, não compreendo como um diretor de um agrupamento não consegue ter ferramentas para que possa trazer, ou por bolsa, ou como diz, por bolsas de contratação de escolas, que fechou, não se entende porquê, eventualmente uma questão política que ultrapassa a compreensão possível, não possa ter, e não é uma questão de ser melhor ou ser pior, ou ser, porque uma contratação de um docente pode ser justificada. Eu quero um docente para as artes, eu quero um docente para a matemática, eu quero, quer dizer, há tantos papéis neste país, poderia haver mais um, quer justificar porque é que aquele docente vem para este agrupamento, quer dizer, não é ser melhor nem ser pior, é aquele que naquele momento faz mais sentido, independentemente da nota e da graduação que possa ter à saída da universidade. Portanto, queria de facto que esta comissão, pronto, já que manifestou o agrado por nós enquanto pais nos termos unido para estar aqui, que levasse isso mesmo às instâncias que considerarem necessárias. E também queria dizer que este projeto que nós estamos a falar aqui, o Dreamers, é um projeto que nós queremos mesmo levar avante. E, portanto, queríamos sair daqui, eventualmente após sessão, não sei como entenderem, com uma ideia clara de onde possamos ir, como é que podemos fazer, a quem bater as portas, e eu agradecia muito, muito que nos pudessem ajudar, porque é isto mesmo que nós queremos fazer. Muito obrigada.
Não tenho nada a acrescentar, só queria agradecer por nos terem ouvido. Acho que já está mais ou menos tudo dito. O resto é demasiado complexo para ser dito em 2 minutos. Obrigada.
Bem, cumpro em nome da Comissão voltar a agradecer. Os problemas que nos trazem têm, de facto, são muito complexos e têm uma prioridade daquilo que entendemos como sistema de ensino de futuro, não é? Estamos a falar de crianças logo no ensino básico e, portanto, devem ter um caráter prioritário da nossa ação, porque é aqui que se ganham ou que se perdem, ou que se ganha ou que se perde o futuro que queremos seja profícuo para que possam construir os seus projetos de felicidade. Quanto à questão do projeto Dreamers, eu posso sugerir, inclusive, à Comissão que se faça uma visita à escola, pelo menos o meu grupo parlamentar, assim o farei, para ir conhecer in loco o processo, mas podem, tal como apresentaram esta petição para vir discutir um assunto que vos é caro, também podem fazer o mesmo para apresentar um projeto positivo de envolvimento de pais na escola e que pode ser transversal e ser replicado pelo país, o que é muito positivo. E, portanto, a melhor forma de o fazerem é também requererem à Comissão essa apresentação desse projeto de envolvimento dos pais na escola, ainda para mais tão precoce e com tantas áreas disciplinares como aqui foram referidas. Da minha parte, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, mas que não é nessa qualidade que é que estou, procurei que possamos ir à escola perceber e também aferir destas questões que nos vieram aqui relatar. Muito obrigada pela presença e depois a Comissão no seu plenário discutirá aquilo que é a ATA e aquilo que são os desenvolvimentos futuros, sendo certo que necessariamente teremos de perguntar ao Governo as questões que aqui nos levantam, em particular a questão de não terem um interlocutor, que me parece gravíssimo do ponto de vista da ação pedagógica. Muito obrigada.